disse que crescer tem que ter educação. Educação que seja acessível à população e que gere resultado efetivo na vida das pessoas. E a economia ganha. Ganha muito com isso. Já falei várias vezes isso com o Toninho, mas hoje vamos voltar a esse tema. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um tema importante. A gente estava até lendo e discutindo, né, uma matéria em que a Viviane Senna, do presidente do Instituto Ayrton Senna, comenta um pouco, né, das principais reformas que devem ser feitas no Brasil, mas uma especial, a gente fala há muitas décadas, a gente precisa avançar um pouco mais rápido, que é o caso da educação em si. É, a gente empregar cada vez mais tecnologia, dado que a nossa cidade hoje é um polo, não só estadual, mas nacional, de tecnologia na educação, e permitir que não haja a substituição do professor, mas o melhor aproveitamento dele. A gente fica até um pouco assustado, né, nessas novas gerações ter um acesso, né, um uso tão facilitado, né, de aplicativos, redes sociais. Como que a gente pode absorver essa especialização dessa nova geração no conhecimento, né? Como que a gente pode empregar isso? Então, de certa forma, você tem uma geração em desenvolvimento, que é essa geração nossa, basicamente, e a nova geração, ela já vem, né, me parece, aí com o software instalado. Como que a gente pode aproveitar tudo isso, né, Gilson?
Eu acabei de conversar com o diretor de uma operadora de telefonia móvel, que a preocupação é a educação, de você dar acessibilidade à plataforma de educação através do sistema mobile. As operadoras fazendo convênios com instituições de ensino para divulgar a educação, aproximar a educação das pessoas. É isso que a gente tem que apostar, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que dar eficiência em que você valorize a educação de qualidade, mesmo no sistema digital, e que as pessoas tenham acesso onde elas podem, no momento em que elas podem, né, se qualificar, se formar.
Sim, até um ponto dessa discussão, Gilson, né, tem melhorias que nós utilizamos hoje na educação que vem num processo de transformação de 4 anos. Então também a gente não pode abrir mão dessas tecnologias, desse aprendizado, de métodos que foram criados há muito
tempo. Perdemos o contato com o Tony. A gente... Voltou.
Novas. Viu, Gilson, você estava comentando, né, uhum, que algumas melhorias, elas têm mais de 4 mil anos aí de desenvolvimento, né? A gente não pode abrir mão delas também, mas na medida do possível é adaptar software e infra para poder aproveitar melhor o professor e também a disponibilidade dos alunos, né? Porque a gente pode criar jogos, inclusive ensinar o aluno a criar seu próprio aplicativo, inserir ele, né, nessa estrutura de conhecimento lógico, até para melhorar o português. Eu vejo hoje muitas crianças que muitas vezes acostumaram a conversar em redes sociais, acabam economizando, né, palavras, e essas palavras se repetem muitas vezes em redações, e essas pessoas vão entrar no mercado de trabalho e vão cometer erros e assim sucessivamente, né? Então, como que a gente pode premiar, né, os bons alunos e fazer com que essas ferramentas sejam inseridas a cada dia? Nós temos um ponto importante, né, tem um artigo que foi publicado numa uma das revistas de maior referência na economia, e diz que os profissionais que têm pelo menos habilidades de conhecimento de mecanismos básicos, né, de pacote Office e estruturas básicas, eles têm uma produtividade 8% maior do que os outros trabalhadores tradicionais. Então imagine do que a gente pode ganhar, né, de produtividade, de riqueza, se essas crianças, se esses jovens, eles aprenderem a aprender mais fácil, né?
Para resumir, e aí eu queria que você comentasse para te encerrar, quem tem conhecimento de matemática e português, bem, um bom conhecimento, ele pode se adaptar, conhecer, se aprofundar em vários temas diferentes, né? Grande parte dos trabalhadores, isso é dado, né, da Organização Internacional do Trabalho, que tem dificuldade de acesso ao emprego, ele não tem capacidade de qualificação, de desenvolvimento e qualificação. Quer dizer, ele não conhece, ele não tem a capacidade, por exemplo, de ler um manual de uma máquina, de se instruir dentro da empresa, porque ele não tem ferramentas básicas, que é o domínio de português, né? O domínio da língua, né, nativa, português no nosso caso, e matemática.
Sim, exato. São duas bases fundamentais. A gente até, quando analisa indicadores do IDEB, não, o IDEB de Maringá, cresceu nos últimos tempos, né? E a gente sempre bate na mesma tecla, né? A gente tem que fazer o básico português e matemática, e as pessoas muitas vezes acabam ficando muito ansiosas, né? Às vezes, o WhatsApp criou recentemente, né, um mecanismo de aumentar a velocidade do áudio. Os textos, a gente acaba só lendo o tópico principal, não lê o resto. Então, essas atividades, né, que as redes sociais nos treinam, acabam gerando um prejuízo no quesito produtividade, às vezes, do trabalho, né? Então, a gente tem, de certa forma, né, devido a essa mudança institucional, de tecnologia, tentar inserir a educação, né? Mas eu acho que o básico é o que você comentou, Gilson. Português e matemática, acho que são os fundamentais.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e amanhã tem mais.
Obrigado, Gilson. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho por e-mail. economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. Também no Instagram, JR Toninho.